Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o caso Marielle Franco, além de comentários dos nossos colunistas.
No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas.
Esse aí é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
Incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular.
Essa declaração do ministro foi dada logo depois da prisão de três suspeitos de terem ordenado a morte da vereadora Marielle Franco. Você ouviu aí os motivos do assassinato. Mas para o presidente da Embratur e amigo de Marielle, o Marcelo Freixo, existem diversos motivos.
Eu acho que a motivação, assim, no meu entendimento, ela certamente é um combo, né? É um combo. Assim, a Marielle fez parte do nosso grupo político, foi 10 anos com a gente enfrentou muito os interesses deles. Como vereadora, ela era uma vereadora muito atuante, estava do lado dos movimentos populares, era uma mulher negra que incomoda uma determinada elite política violenta do Rio de Janeiro. Eu acho que tem um combo aí na hora de escolher a Marielle para fazer essa barbaridade. Eu acho que tem um combo, um conjunto de razões e não só uma, no meu entendimento.
Para o Thales Faria, ainda falta investigar muita coisa.
Eu acho que ainda falta explicar muita coisa. A motivação, por exemplo. A motivação explicada pelo Lewandowski é um conflito de terras lá. Me parece uma motivação muito simples para um assassinato. Se é isso, se é só esse caso, temos que levantar outros casos, porque certamente o Brazão teve desavenças com muitas outras pessoas na Câmara Federal. E por que não matou? Porque nesse caso matou. Quer dizer, essa motivação ainda não está muito bem explicada, na minha opinião. Outra coisa que eu acho que não está bem explicado também é porque demorou 5 anos. Você pensar o seguinte, o Rivaldo e o Giniton ficaram nos seus cargos por menos de 1 ano, eu acho. Então, por que depois, como é que foi depois, então, demorou-se tanto? Não é o Rivaldo e o Giniton apenas os que atrapalharam a investigação. Teve mais gente atrapalhando essa investigação para ter demorado 5 anos. Outra questão, o Jungmann, ontem, quando eu falei com ele, ele citou essa história de que ele e a Raquel pediram a investigação na Polícia Federal, mas o fato é que quando o Jungmann saiu do governo, era o governo Michel Temer, ele e a Raquel saíram, a investigação não andou na Polícia Federal. E não andou por quê? Por que não andou a investigação na Polícia Federal durante esse tempo todo, depois do governo Bolsonaro?
Para o Reinaldo Azevedo, o caso Marielle é o ponto de partida de algo maior.
A gente não pode considerar a resposta ao caso Marielle um ponto de chegada. Ele tem de ser um ponto de partida. A gente tem de entender, então, quais são as forças que estão em atuação. Não é só a família Brazão, né, o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão, não gostavam da Marielle porque tinha uma desavença sobre terreno, aí falaram, quer saber? Vou mandar matar. Aí mandou matar e pronto. Não. O drama social que está aí, a questão política que está aí, gravíssima, é a captura do Estado pelo crime organizado. Quando eu digo do Estado, das várias esferas do Estado. nas três dimensões do Estado, a municipal, a estadual e a federal. Não é? Então, o crime organizado, sim, está, com perdão da tautologia, está organizado para capturar o Estado brasileiro. E tem capturado o Estado brasileiro. Isso está infiltrado no país. Nós temos um excelente secretário nacional de segurança pública, por seu histórico, é o Mário Sarrubo. Né? E uma das suas tarefas, eu acho, é uma tarefa gigantesca, é tentar ver essa infiltração, que se dá de todo modo. Os partidos do crime estão organizados e se enfronham na política. E a milícia também, nesse caso, né? Evidentemente, é a presença da milícia no estado do Rio de Janeiro. O que se sabe lá desde a CPI das milícias.
A vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle, falou sobre a suposta participação de Rivaldo Barbosa no crime.
Eu confesso que o nome de Rivaldo Barbosa foi o que mais me chocou, em especial por ter lembrado que dias, né, poucos dias, 2 dias depois, o Rivaldo Barbosa estava nos recebendo os familiares no seu gabinete para dizer que esse caso seria uma prioridade de elucidação. E acho que pior do que isso, né? Ele já conhecia Marielle da luta dos direitos humanos de outros momentos. E diante de uma prestação de solidariedade com a família, ele também disse que era amigo da Marielle, que faria todo o esforço e todo o empenho para poder elucidar esse caso o mais rápido possível. E o surgimento do nome dele me faz entender que horas depois do assassinato da minha esposa, eu estava, na verdade, de frente para um homem que sabia exatamente o que tinha acontecido. E que mais do que isso, né? Fazia parte desse mando que teve uma interferência direta para que a noite do 14 de março de 2018 acontecesse da maneira como aconteceu, já prevendo que estaria usando o cargo que ocupava para garantir que esse caso não fosse ser elucidado ou que não fosse ser elucidado de maneira célere e comprometida com a verdade.
Marcelo Freixo também falou sobre o assunto.
A nossa surpresa é que quando a gente descobre que quem não deixou investigar é também alguém que participou do planejamento. Isso surpreendeu muitíssimo a todos nós. A gente já vinha denunciando uma falha muito profunda na investigação. Eu sempre disse e disse para vocês algumas vezes aqui que tinha mandante, eu tinha certeza que tinha mandante, porque claramente o mandante estava sendo protegido de uma investigação que ficava inventando testemunha, inventando culpado, não pegando nas câmeras, não fazendo o óbvio de uma investigação. Então, estava claro que nós tínhamos falhas que não poderiam ser chamadas de falhas na investigação, que 5 delegados, eu acompanhei de perto o trabalho de vários desses 5 delegados. Eles não foram afastados porque eles eram delegados ruins, eles foram afastados porque eles eram bons, porque quando eles chegavam perto da resolução, eles eram tirados. Isso eu acompanhei de muito perto. Então, estava claro que tinha proteção a alguém. Eu só não sabia que a proteção era o próprio chefe da polícia do momento. Isso realmente era inimaginável para todos nós. Agora, essas respostas foram dadas, enfim.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. A informação foi divulgada pelo jornal americano The New York Times e confirmada pelo UOL. Para o Reinaldo Azevedo, Bolsonaro pode ser, inclusive, preso preventivamente depois dessa revelação.
Evidentemente, ele deve ter recebido alguma informação distorcida, que não se confirmou, de que ele poderia ter a prisão decretada, né? E ele foi procurar asilo na embaixada. E ficou lá esperando até saber, então, me parece evidente, se teria prisão decretada ou não, se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada. A embaixada não poderia, ele não poderia ser capturado na embaixada, né? E ele estava, então, planejando o asilo político, fugir do Brasil. Agora, isso tem desdobramentos. Isso tem desdobramentos. Bolsonaro é investigado. Presta atenção. Bolsonaro é investigado. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que uma das razões da prisão preventiva, ali se prevê em cinco, né, que é não cumprir medidas cautelares, ameaça à ordem pública, à ordem econômica, risco à instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Leia-se fuga, risco de fuga. O que nós estamos vendo aí é alguém que demonstra disposição de fugir para não cumprir a lei penal.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL